No programa da Cotriel desse final de semana, nós temos aqui no estúdio o Jefferson Moraes, que é técnico agrícola da SET. O Jefferson vai falar a respeito de uma invasora que tem causado muita preocupação aos nossos associados, nossos produtores, que é o rabo de burro. Aliás, o que mais nós ouvimos falar esse ano, quando conversamos com técnicos no fim da colheita da soja e agora a preparação para a colheita de inverno, foi essa invasora, essa gramínea, que agora parece estar fora de controle. Mas o Jefferson vai dar uma opinião técnica, porque o próprio rabo de burro, Jefferson, vamos começar fazendo um resgate. Por que que ela se espalhou, digamos assim? A gente sabe que tem problema de buva, que é muito resistente, se combate, e o rabo de burro, por que que ele chegou nesse estágio que está nas lavouras da nossa região? Bom dia.
Bom dia, Roger. Bom dia a todos os ouvintes do Cotriel em sua casa. Um abraço especial aí ao associado da Cotriel. Bem, é que nem você falou, falando sobre rabo de burro, existem várias opiniões. Eu vou te passar a minha opinião específica sobre o controle, sobre o manejo dessa invasora aí que ao longo dos dois últimos anos aí tem causando bastante preocupação a nível de produtor, a nível de estado e também fora dele, que é uma invasora que a gente pode separar em dois pontos bem específicos. Ela é grande, que de muito difícil controle, eu vou falar logo em seguida o porquê, e pequena, que é onde se tem um nível um pouquinho melhor de controle sobre ela logo no início de seu desenvolvimento e sobre a sua semente.
Jefferson, por que que ela está tão fora de controle assim? Parecia que era uma erva daninha que estava controlada, ela não tinha tanta atenção quanto tem a própria buva, que é uma outra invasora que também preocupa muito os nossos produtores, logo que saem da colheita soja e vão deixar a lavoura em pousio, ou outra coisa que a gente vai falar também, claro, né? Ou vão plantar o trigo ou outras culturas de cobertura para o inverno agora.
Se falando em nível de dano à lavoura, hoje a buva ainda é uma das piores ervas a ser controlada. Tanto é que ela compete diretamente com o soja no seu desenvolvimento e é uma erva que tira muita produção. Ela é uma erva muito agressiva. Falando em termos de preocupação de rabo de burro, claro, ainda não tem causado assim dano significativo a nível da lavoura, mas o que a gente preocupa é que o produtor também preocupado é que o desenvolvimento dele está se tendo como se tinha da buva. Da onde que ela está surgindo? Vem surgindo de campo nativo, vem surgindo de barrancos, vem surgindo de capoeiras, beiras de mato, onde o produtor está tendo um descuido aí no controle de limpeza, vamos falar assim, limpeza, manejo de barranco. E nessas divisas e nessas capoeiras aí, ela é uma invasora que a disseminação de sua semente se dá por via mecânica, ou seja, coletadeira. Tu passou colhendo, a semente dela adere em suas peneiras e ao longo da lavoura tu vai fazendo a disseminação. Ou por vento, que é o mais grave. Ela é uma pluma, como a buva é depende da intensidade de vento e direção de vento, ela é disseminada via lavoura. Então, por isso que o produtor está fazendo essa comparação, jogando a preocupação dele com a buva que se tinha, com a disseminação dela, e com o rabo de burro, que vem ser bem parecido. Só que, na minha opinião, a gente vai ter um problema muito mais grave com o rabo de burro daqui a 2 ou 3 anos do que se teve com buva. Claro, no início a gente não sabia manejar buva, mas com o passar do tempo aí a gente foi adequando produtos aí e através do manejo aí a gente teve um bom controle. A gente não pode deixar chegar no nível que chegou a buva, causando perda aí significativa na lavoura, principalmente de soja. Aí a gente teve lavouras aí com dano acima de 30, 40% aí ao passar desses 4, 5 anos atrás aí. Então o produtor tem que ficar bem ligado para controlar bem essa invasora agora no início. Não deixar acontecer nível de lavoura aí para chegar a se preocupar com ela.
Jefferson, o rabo de burro, como é que a gente estava conversando antes de fazer essa entrevista, ele é mais manejável, mais controlável no início, quando ele está pequeno. Como detectar que a lavoura já está começando a ser tomada e como fazer esse controle, digamos assim, mais fácil no início do desenvolvimento dessa daninha?
No início dela, logo que ela germina, ela é uma planta muito parecida com a minhazinha ou com um pé de galinha. Tu vai ver, o início dela é uma gramínea, uma folha estreita, e ela começa a perfilhar. Quando é que tu vê que a tua lavoura começa a dar sinal? Quando tu começa a notar em barrancos, perto da sua propriedade, que tem incidência de rabo de burro, e ele começa a invadir a lavoura. O que que se tinha antigamente? Antigamente falava que o rabo de burro se desenvolvia em terra um pouco mais ácida, por isso de campo nativo. Mas ao passar do tempo, a planta vai se adaptando, como qualquer outra planta, achando o espaço que ela tem, né? Então ela vai se adaptando e vem invadindo a lavoura. Mas o primeiro sintoma para o produtor ficar alerta, como tu mesmo já falou, que é a preocupação de produtores em toda a abrangência da nossa cooperativa, é que praticamente em todo barranco que você olha, tu já enxerga rabo de burro. E dentro da lavoura também, a gente, por ser uma planta que glifosato não controla, que hoje ainda se é o carro-chefe de todos os herbicidas hoje, é o glifosato, então ele já houve essa seleção. Então o glifosato não mata mais ele, e ele começou a espalhar. Mas como eu te falei, ele vem invadindo de áreas de barranco para dentro.
O rabo de burro grande, ele praticamente não tem o que fazer, ou tem o que fazer, ou é mais difícil se manejar o controle dele, Jefferson?
Isso, como a gente falou, a planta já grande, pensando em rabo de burro, a gente divide em dois pontos bem específicos: planta grande e semente pré-germinada. Falando em planta grande, que é onde o produtor vem de atrás de nós aí procurar a referência do que fazer, é difícil. A gente já manejou com diversos herbicidas em aplicação sequencial aí com doses bem altas, associado herbicida sistêmico com glifosato, e logo após aí herbicida de contato, uma, duas, até três aplicações, e a gente não teve sucesso. E por fim, o produtor teve que ou mexendo esse solo com grade ou gobe em duas ou três entradas para tentar aliviar um pouco para o plantio da soja, ou em planta em áreas específicas aí que pouca incidência ainda, o produtor teve que ou arrancando ou carpindo. Infelizmente, essa é a realidade. Produto para controlar planta grande não se tem no mercado ainda. E agora falando-se em nível de controle daí, que é sementeira e planta pequena, aí sim. Aí vem da importância do produtor estar ligado. Quando começou a sobrar uma, duas, três plantas grandes no meio da lavoura e ele não fez o arranque dessas plantas, já fica alerta para a próxima cultura. Ou seja, o produtor nota a incidência de rabo de burro na cultura da soja. E a nossa região aqui é... ou você lida com gado, né, no inverno, mas daí o gado vem em cima de um azevém guacho, ou o produtor semeia uma aveia bem do cedo sem fazer o controle de daninhas nenhuma nessa área para fazer o pastoreio do gado de leite ou corte, ou você planta ou se entra com cobertura de inverno com trigo ou aveia ou cevada, mas daí sim, sempre pensando em controle. Antes da semeadura tem que haver um controle dessa invasora, porque senão aí vai chegar no verão aí com um problema bem grande.
Estou conversando com o técnico agrícola da SEAD, Jefferson Moraes. A principal medida de controle do rabo de burro é limpeza de barranco ou não promover tanto pousio de lavoura, e tem que ter alguma cultura de cobertura? A gente sabe, né, por motivos que já são muito sabidos, esse ano a planta de trigo vai cair mais uma vez em toda a região da abrangência da Cotrial. No estado não vai ser diferente. As principais medidas de controle do rabo de burro são essas: é não ter pousio, fazer manejo de barranco e fazer também a própria questão do combate dele o mais cedo possível. É isso, Jefferson?
É isso aí, Roger. Você falando o controle dele, então não pode descartar nada. O produtor tem que ir lá, antes de fazer a semente lá, no final da cultura da soja, tem que ir lá e fazer a limpeza do seu barranco, limpar toda a planta que se nota lá visualmente lá no meio. E depois, logo após a colheita de soja, tem que se fazer um controle, porque a máquina vai colher, vai cortar esse rabo de burro, então ele vai dar uma brotada e fica um pouco mais fácil de tu conseguir controlar aí com a aplicação de um glifosato e um herbicida sistêmico. E logo após, um produto de contato aí para te plantar, ou uma pastagem, ou uma aveia, ou um trigo. E além disso, ocorre já, como está tendo exemplo agora, dá para usar esse ano de exemplo, apesar da baixa intensidade de chuva aí depois da colheita do soja, é sempre esses veranicozinhos de final de abril e início de maio. Então isso aí faz o quê? Promove alguma germinação de alguma semente já de rabo de burro. Claro, não é o forte dela germinar agora. Essa semente vai ficar em descanso no solo aí, vai ficar em dormência e vai germinar lá na saída do inverno, início de verão, justamente competindo com o soja. Mas o que que acontece? O produtor fazer esse manejo de pré-plantio, ou seja, de uma pastagem, ou seja, de uma semeadura de aveia para colher, ou só aveia só de cobertura de solo, tu já vai eliminar uma grande parte dessa sementeira para chegar lá na frente depois não ter tanto problema. E claro, você falando de trigo ou cevada, aí ainda se tem mais trigo, mas se tem herbicidas aí que aplicado juntamente no controle do azevém também te dá uma baixada nessa questão do rabo de burro, desde que seja no início, planta pequena, isso que eu repetindo, planta em fase inicial do desenvolvimento, aí tu tem um controle bem satisfatório. E tudo isso aí que vai ser feito agora no inverno, é que nem você falou, área de pousio, muita gente não quer se envolver com o inverno. Claro, a gente sabe que é uma cultura que o risco é grande, a gente colhe 3, 4 anos a cada 10, então a probabilidade de não se colher é grande, mas a gente tem que pensar numa propriedade como um todo. A gente não adianta tu deixar a tua propriedade praticamente abandonada no inverno para te começar a manejar lá perto da semeadura da soja. Isso a gente sabe que hoje, como eu falei nesse controle com aplicação dos herbicidas sistêmico juntamente com glifosato e após uma, duas entradas de produto de contato, você vai ter que custar mais de 250 a 300 reais por hectare. A gente tem que ser realista. Então o produtor tem que fazer bem esse balanço lá no final. Se tu plantando um trigo bem manejadinho, hoje se tem aí recurso de Proagro, a gente tem financiamento, então a gente tem amparo para essa cultura. Então o produtor tem que fazer bem esse balanço aí, se é mais viável tu deixar a tua lavoura em pousio, gastar aí 250, 300 reais, que é certo que tu vai ter que gastar daí para mais para manejar daninhas antes de uma cultura da soja, ou tu levar bem controlado desde agora e chegar lá numa hora de semear o verão aí, que é o que sustenta nossas propriedades aí, com uma lavoura limpa, bem estabelecida, com a cultura da soja, sem grandes problemas, com rabo de burro, com buva e outras coisinhas que tá aparecendo, tipo pé de galinha, vassoura, nessa linha aí.
Jefferson, mas a gente também não pode deixar de encerrar falando que as demais plantas daninhas também devem merecer atenção, principalmente no que diz respeito à buva também, né?
É, como eu tinha falado anteriormente, né, Roger? Ainda a buva é o que mais causa preocupação a nível de lavoura de produtor. Que essa sim, essa já está estabelecida aqui, essa é um problema grave na nossa região. Então, por mais que tenha aparecendo agora uma invasora nova, mas a gente não pode descuidar ainda do que está aí na realidade. Então o produtor não pode baixar a guarda nem um minuto aí em relação à buva. E fica o alerta, né, Roger? Que nem a gente falou, tudo tem solução. Só o produtor não pode deixar para vir atrás da informação quando o problema já está em sua propriedade, e grave já, né? Então ele procura aí toda a área técnica da nossa região, aí todas as unidades, aí o pessoal aí da assistência estão bem informado. E com certeza aí, falando com o produtor, eles vão chegar aí num denominador, né, do que é mais viável, se é deixar uma área de pousio no inverno, se é fazer uma dessecação de pré-limpeza, fazer uma cobertura, ou se é deixar gado. Mas enfim, conversando com o seu técnico aí, com o seu assistente, eles vão chegar num comum acordo aí de como manejar melhor essas plantas invasoras aí em nossa propriedade.
O negócio, Jefferson, é principalmente não deixar ela se espalhar demais. Quanto menor ela estiver, menor o rabo de burro, a gente tá falando, menor o rabo de burro tiver, mais fácil ela é de controlar. Porque se ela tiver na frente, ou é gradear, ou arrancar ela na enxada ou na mão, como se fazia antigamente mesmo. Não tem outra coisa que fazer. O negócio é agir de forma preventiva, não curativa, né?
É isso aí, Roger. Como foi mencionado, é sempre o ponto melhor de controle, ele é a semente e logo após a primeira abertura do primeiro e segundo perfil aí, e passou desse ponto aí, infelizmente, a gente tem que ser realista. Até agora não se tem um produto com eficiência e viabilidade aí no mercado que controle planta de rabo de burro grande.
Obrigado. Eu conversei com o técnico agrícola da SED, Jefferson Moraes, falando sobre o manejo da erva daninha rabo de burro, como combater. Sempre importante procurar assistência técnica da Cotriel mais próxima da sua região para se informar e também sempre supervisionar a sua lavoura para que quanto mais nova esta planta se estiver, ou seja, menor, ela mais facilmente vai ser combatida.